Fala, doutor!
Estamos por telefone com o ortopedista e traumatologista André Peixoto. Ele vai falar conosco sobre os problemas da fibromialgia, que é um mal que vem cada vez mais acometendo as pessoas. Ah, para vocês terem uma ideia, aqui no nosso município existe inclusive um grupo, né, formado por algumas pessoas que são acometidas deste mal, né, que se organizaram para ganhar alguns benefícios. E nós vamos falar com o doutor André Peixoto agora, por telefone, né, para que ele explique para os nossos ouvintes do que se trata a tal da fibromialgia. Queremos informar também que aqueles ouvintes que quiserem enviar perguntas para o doutor André Peixoto, né, o telefone está liberado, o zap está liberado, fique à vontade. Boa tarde, doutor André Peixoto, como o senhor está?
Boa tarde, André Luiz, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Eu estou bem, graças a Deus, né? Estamos em repouso por conta do coronavírus, os médicos e enfermeiros trabalhando, né? E a população colaborando para que a gente consiga sair desse tempo difícil, esse tempo de uma doença que tá pegando todo mundo.
Pois
pode
é.
Falar, pode perguntar.
Pois é, doutor. O senhor está de plantão aí no regional, não é isso?
É isso aí. A gente está em cirurgia, terminou as cirurgias hoje. E aqui eu estou esperando qualquer urgência, emergência que aparecer para atender a população, o pessoal da região de Pajeú toda, né? Os 12 municípios de abrangência aqui de Afogados e região. Né?
Certo. Antes da gente entrar no assunto fibromialgia, o senhor poderia nos passar assim um panorama de como está a situação aí no regional com relação à Covid-19?
No momento, no hospital, a gente está sendo um caso aqui dentro do hospital na área de isolamento. Tem um paciente que, como todo mundo já sabe, que deu positivo, é um profissional de saúde, mas que está bem, está apresentando sintomas no momento, com um caso sintomático, e por enquanto é uma situação, graças a Deus, está tranquila para todos aqui, né? Hoje, pelo menos no plantão de hoje, não tem nenhum paciente suspeito. Né?
Então, graças a Deus.
A gente só está aqui aguardando e torcendo para que essa doença aqui ela não se espalhe de forma muito acelerada, né?
É verdade. Doutor André, hoje, Dia Mundial da Fibromialgia, muita gente não tem o conhecimento, né, sobre o que é esta doença. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes do que se trata e o que ela faz na pessoa que é acometida por ela?
A fibromialgia, André Luiz, ela é uma doença sistêmica, uma doença que, na realidade, é uma síndrome clínica que se manifesta principalmente com a dor no corpo inteiro. É uma dor que pode ocorrer difusamente nos músculos, articulações e nos ossos. Os pacientes, às vezes, remetem de forma difusa, que essa dor ela não ocorre em um local só. Como o paciente fala para mim no meu consultório: doutor, dói da cabeça aos pés. Só não dói o cabelo, mas o resto dói tudo. Uhum. Então, é uma dor de forma bem difusa. E, além disso, junto com a dor, surgem outros sintomas, como fadiga, que é o cansaço, né? O sono, que não repara a dor, a pessoa dorme e acorda cansada, como se não tivesse dormido. Então, a pessoa, além disso, tem insônia, acorda várias vezes à noite, né? Pode ser associado a outras doenças, como a depressão, né? Pode também vir associado à ansiedade, problemas de formigamento, dormência nas mãos e nos pés, dores de cabeça, né, tonturas e alterações no intestino também.
Ok. Doutor, esses pacientes da fibromialgia, elas são consideradas de risco durante essa pandemia do coronavírus?
Não existe nenhum estudo que mostre que a fibromialgia está relacionada com o aumento, vamos dizer assim, de a pessoa estar mais suscetível à doença do Covid-19. Mas o que ocorre muito, muito na fibromialgia é o seguinte, que a pessoa, quando está muito, por estar muito tempo em casa e ele está sobre constante estresse emocional, esse estresse emocional pode servir de gatilho para que a pessoa tenha uma crise da fibromialgia. E isso pode provocar dores severas no corpo inteiro. Existem alguns trabalhos em que a imunidade da pessoa também pode, a pessoa pode estar suscetível a outras doenças como gripes, resfriados, mas não especificamente ao Covid. E é muito importante deixar claro que é uma doença que não provoca deformidade das articulações. Ela não destrói as nossas juntas, nem deixa a pessoa, como diz, aleijada, mas ela atrapalha, né, na questão da qualidade de vida das pessoas. Né? É uma doença que atinge muito mais a mulher do que o homem, em torno de 6 a 10 mulheres para um homem, e vem constantemente associada com a depressão. Cerca de 50% das pessoas que têm fibromialgia também têm depressão associada. E, às vezes, a depressão, que ocorre nesses momentos que a gente está passando, como agora, você tem uma crise de depressão, pode ser um gatilho para desencadear a fibromialgia. Certo. Por isso, era uma doença pouco conhecida, né? Até a década de 90, até hoje mesmo, aqui você vê no interior do Pajeú, as pessoas, quando chegam no consultório, a grande maioria nunca ouviu falar dessa doença. Então, esse Dia Internacional, Dia Mundial da Fibromialgia, é bom que serve para divulgar, né, uma doença que acomete até cerca de 5% da população mundial é afetada em algum momento da vida. Outra coisa também que ela afeta é as mulheres de meia idade. Então, ela vem começando a ser desencadeada por volta dos 30 anos de idade. Lógico que também na adolescência pode ocorrer, mas a média é entre 30 e os 40 anos de idade. Pode também atingir os idosos, mas em menos frequência. E é uma doença que, apesar de não ter uma cura, né, mas ela tem tratamento em que você pode controlar os sintomas da doença. Então, você pode ter fases em que você não está sentindo nada ou está sentindo pouca coisa, dependendo de como a gente está tratando e como o paciente está tratando, né?
Estou entendendo. Doutor, vamos aqui interagir com os nossos ouvintes, que já tem ouvinte aqui querendo fazer pergunta. Vamos ouvir. Deixa eu ver quem é primeiro. É a Graças Araújo.
Boa tarde, André Luiz. Olha, eu mesmo sou Graças Araújo, portadora dessa doença, faço parte do grupo. Meu primeiro médico foi o doutor André. E até hoje eu não encontrei uma medicação para combater as dores dela. Um minuto na vida. E o que resta é que já me disseram que eu tenho que aprender a conviver com ela. E eu não sei como é que se aprende a viver com a dor. Conviver com a dor. Obrigado, André Luiz. Espero a resposta do doutor André.
Tá aí, doutora André, Graças Araújo, né? Ela, como o senhor estava falando, ela não tem cura, mas ela tem um tratamento. E isso que ela diz, doutor, de ter que aprender a conviver com a dor, procede? Realmente a pessoa tem que aprender a conviver com a dor?
Não. Na realidade, a fibromialgia ela é uma síndrome que o tratamento não é fácil. Então, ela envolve vários fatores, né? Então, conceitualmente, a fibromialgia é como se o seu corpo e seu cérebro interpretasse a dor de uma maneira muito mais intensa. É como se o seu volume de dor estivesse aumentado. Então, o seu corpo, uma pancada que você levar, por exemplo, no braço, a pessoa que tem fibromialgia vai sentir muito mais dor do que uma pessoa que não tem fibromialgia. É como se os seus nervos estivessem mais sensíveis. É como se seus nervos funcionassem como um fio de energia que estivesse desencapado. Então, estivesse vazando energia, de alguma forma, você sente mais dor do que o normal. Entendeu? Então, com isso, existem vários tratamentos. Na realidade, o tratamento ele segue um tripé. Né? Na realidade, no último congresso de reumatologia, a gente criou mais um critério que formou um quadripé, em que você tem tratamento medicamentoso, entendeu? O tratamento envolve o exercício físico, e esse é o mais difícil para os pacientes, porque por eles sentirem dores, e muitas vezes estão acometidos por depressão, eles não conseguem realizar os exercícios.
Uhum.
E o tratamento que chama psicoterápico, né, que é um psicólogo ou algum profissional que possa oferecer o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, que vai fazer com que o paciente entenda seu problema e possa pensar de outra forma essa questão da dor e melhorar a interpretação que ele tem com relação à dor que ele tem, tá certo? Então, o psicólogo pode ajudar, né? Que esse é o terceiro. E por último, né? Que são os três, né? E por último, que foi no último congresso de reumatologia lá em Fortaleza, em setembro do ano passado, que é a questão espiritual, entendeu? Que é você procurar, às vezes até um padre, às vezes o seu pastor, se você é evangélico, se você tem alguma religião, ele pode ajudar também essa parte psicológica, apesar de não ser uma doença psicológica, é uma doença física que atinge o sistema nervoso central, na glândula pineal, que é o sistema que libera a serotonina, que é o hormônio que dá prazer no nosso organismo, fica afetado, entendeu? Ele não produz esse hormônio com grande quantidade, ele não libera com grande quantidade, de forma que o paciente fica sempre triste, com muita dor no corpo, né? Aí o cérebro começa a interpretar tudo como dor. E como dor? Basta ter um problema desse caso, ou ter alguma ansiedade, ou até um trauma grande, né, pode desencadear isso. Outra coisa que pode desencadear a doença é infecções virais, né, como herpes simples, Epstein-Barr, entendeu? Pode desencadear a doença, ou até um grande trauma, um transtorno pós-traumático. E a pessoa começa a não interpretar o cérebro interpretador de uma maneira normal. Então, tudo para o paciente é dor. Então, dói os braços, dói os ombros, dói o pescoço, dói o abdômen, o tórax, o quadril, as coxas, a perna, os pés. E é muito relacionado à dificuldade até do paciente conseguir trabalhar. Então, o paciente às vezes diz, doutor, eu não consigo trabalhar, porque eu não consigo lavar prato, eu não consigo passar pano em casa, eu não consigo sair, fazer uma feira e pegar uma sacola pesada, que eu já fico cansada, fadigada, ofegante, e com o corpo todo doendo. Tem mãe que diz, eu não consigo pegar no meu filho e segurar, que dói muito no meu corpo, se meu marido me der um abraço, eu consigo, sinto dor. Então, a fisiologia é um conjunto de sintomas. E o diagnóstico é eminentemente clínico. Não é através de exames de imagens ou exames laboratoriais que a gente vai saber o diagnóstico da fibromialgia.
Uhum. Doutor, vamos ouvir mais uma pergunta aqui de um outro ouvinte, a Edinalva. Vamos ouvir.
Boa tarde, aqui é Edinalva Veras. Eu tenho fibromialgia, sou paciente do Dr. André Peixoto. E eu gostaria de saber se ele está atendendo no consultório dele e se ele também atende no hospital regional. Se ele está atendendo no hospital regional. Porque ele passou uns exames para mim fazer. Eu fiz uns raio-x, onde sinto mais dores. E outros tipos de exames também. E eu gostaria de saber se ele está atendendo no consultório. Ele tinha passado umas medicações de dores para mim, que não me fez bem, continuou as mesmas dores, para retirar o medicamento que eu estava tomando, que era o Veligio de 60 mg, eu voltei novamente a tomar o Veligio de 60 mg, porque é o que alivia as dores, porque fibromialgia, ela não para da gente sentir dores, são as dores inflamatórias. Para muita gente saber, que muita gente acha que o paciente com fibromialgia tem frescura, é frescura, que não está sentindo dor, porque a dor ninguém vê, a dor a gente sente. Então, gostaria que as pessoas entendessem que a pessoa com fibromialgia não tem frescura. São dores inflamatórias nos músculos que atinge o sistema nervoso e que a gente tem que ter tratamento com o médico, tem que ter fisioterapia, exercícios. Então, como está acontecendo essa pandemia desse coronavírus, eu estou muito parada e eu engordei um pouco. Tem dias que eu estou muito nervosa, tem dias que não estou me sentindo bem, as dores aumentam. Então, eu gostaria só de deixar para as pessoas que diz que fibromialgia é frescura, não é não. Até porque dor não se vê, dor se sente. A gente sente, a dor a gente não vê, tá certo? E se ele estiver atendendo num hospital ou num consultório dele, ele me deu uma resposta para mim ter retorno. Vou voltar para ele novamente.
Tá aí, doutora, a Edinalva, ela é sua paciente. Ela está querendo saber se o senhor está atendendo e onde, e ela tratou de um assunto aí bem polêmico, que é a questão das pessoas acharem que quem tem fibromialgia, que isso tudo é uma frescura, né?
Exatamente. Na realidade, é uma doença bem documentada, a fibromialgia. Ela não é uma doença real, ela não é uma doença psicológica da cabeça. É uma doença real que atinge todo o corpo e começa no sistema nervoso central, mas ela acaba descendo por todos os nervos do corpo, de forma que a gente sente muita dor. Então, não é frescura. Muitas vezes, no meu consultório, eu peço para que o marido ou um parente acompanhe o paciente, para que ele possa entender melhor a doença do fibromiálgico, porque o portador de fibromialgia muitas vezes sofre até do mau entendimento das pessoas sobre a doença. Então, a pessoa sente uma dor muito grande e muitas vezes as pessoas interpretam de forma errônea como frescura, sem ser. É uma doença que você tem muitos estudos sobre ela e realmente ela fala que às vezes fica irritada, é como tem outro que diz, eu dou grito em cachorro, né? Porque a pessoa fica agitada, muito ansiosa. Quando está triste, com vontade de chorar, as dores pioram. Então, e tudo é uma bola de neve, né? Uma crise do fibromialgico, a pessoa começa a engordar também. E essa obesidade secundária pode aumentar a fibromialgia. A pessoa fica sem conseguir fazer atividade física e aí começa a surgir outras doenças, como a diabetes. A fibromialgia às vezes também está associada a outras doenças reumatológicas ou até ortopédicas, como a artrite reumatoide, tendinite, bursites, o lúpus eritematoso sistêmico. Então, como ela falou, ela tem toda a razão, né? E fica meio que, às vezes, até revoltada, porque ela sente muita dor e as pessoas, às vezes, ignoram ou até subestimam as dores que ela sente. Então, ela sente muita dor. E eu tenho a dizer que tem como tratar, só que, como disse, tem que ter um acompanhamento direto, multidisciplinar. É com ortopedista ou reumatologista, com o endocrinologista, com o educador físico ou fisioterapeuta, porque o exercício físico mais benéfico hoje em dia, mais provado, é aqueles realizados na fisioterapia direta na água, como a hidroterapia. E hoje tem estudos novos que mostram que o Pilates desenvolve um papel importantíssimo no tratamento e no controle da fibromialgia. Uma vez que o fisioterapeuta está em cima do paciente e educa e sabe fazer esse processo de alongamento, fortalecimento muscular, uma atividade aeróbica assistida, e isso pode ajudar muito no tratamento dela. Não adianta só tomar o remédio que ela falou, o Veligia, né? A medicação ajuda a tirar você da fase aguda da crise fibromialgica, mas ele não é o mais importante no tratamento. A medicação, ela atua como você comer um chocolate. Uma mulher que come chocolate libera a serotonina e a endorfina, que são hormônios liberados na glândula pineal que dão prazer. Então, ele vai lhe ajudar, esse medicamento ajuda a inibir a recaptação desses hormônios lá no cérebro, fazendo com que ele se torne mais biodisponível. E esses hormônios, eles vão lhe dar mais alegria, de forma que você vai lidar no dia a dia, na vida, vai ser de uma maneira melhor, né? Você consegue, aqui eu estou no hospital, aí às vezes o pessoal aparece, com isso você consegue diminuir sua dor. No caso, a sensibilidade à dor é reduzida, a sensibilidade à dor. Então, a pessoa consegue ter menos dor ou até não ter dor. Eu tenho pacientes mesmo que já faz o quê? Um ano que não tem dor de nada. Agora, a grande maioria, 30% apenas, conseguem tratar corretamente. Até porque muitos pacientes moram no sítio, então moram, tem dificuldade de você ir para um médico, tem dificuldade de ir para um fisioterapeuta ou um educador físico, então, ou até um psicólogo, então fica difícil às vezes ele tratar. Mas o mais importante é que, além do ortopedista e reumatologista, o médico clínico, hoje em dia, ele poderia ser treinado para atender esse tipo de doença, que é uma doença que está cometendo 5% da população do mundo e deve ser mais conhecida. Não deveria só ser tratada por nós, né, ortopedistas e reumatologistas, né? Ok?
Ok. Doutor André, eu estou com uma amiga aqui, ela não quer se identificar. Ela está falando que a mãe anda muito perturbada, não está conseguindo dormir. Diz que ela sente muitas dores, principalmente nas articulações. Ela está perguntando qual é o exame necessário para diagnosticar. Eu já respondi. Bom, o exame não tem. O diagnóstico é clínico, não é isso?
Não significa, o diagnóstico, como eu falei, ele é clínico, mas não significa que o médico não vá pedir exame.
Certo.
Até porque a gente precisa saber que existem doenças associadas à fibromialgia, que inclusive deixam ela mais grave. E outras doenças que podem aparecer no decorrer do tempo. Então a gente, e outras doenças que também têm sintomas parecidos. Então a gente precisa fazer o diagnóstico, às vezes diagnóstico laboratorial, diagnóstico de exames de imagem. Por exemplo, essa paciente que eu quis indicar, ela está com sintomas de dores nas articulações.
Isso.
Então, as dores nas articulações podem significar diversas doenças, inclusive a fibromialgia. Mas, assim, doenças como artrite reumatoide, da dor nas articulações, lúpus, artrose, né, nas juntas como artrose do joelho, que é a gonartrose, artrose do quadril, que é a coxoartrose, ou de outras articulações, podem também causar pulsar, né, com dor, né, essa dor articular, e precisa de exames. Então, na verdade, o médico, o ortopedista ou o reumatologista, ele tem que examinar bem para saber que exame ele tem que pedir, né, e tá podendo ter o diagnóstico correto. E às vezes a pessoa tem fibromialgia e mais uma doença associada, e tem que tratar as duas, porque senão o tratamento não fica eficaz.
Ok. Doutor André, a gente esqueceu de responder para a amiga Edinalva se o senhor está atendendo.
Eu estou atendendo, mas são os mais urgentes, né? Com hora marcada e espaçamento de uma hora entre os pacientes, para não haver aglomeração, lá no Clinical Center. No Clinical Center fica do lado do prédio do Laboratório Maria do Carmo, no primeiro andar.
Okay.
Estou atendendo lá.
Ok. Bom, mais uma participação aqui, vamos ouvir. Deixa eu ver quem é. É a Angélica.
Boa tarde, André Luiz. Eu sou a Angélica, eu faço parte desse grupo. Eu queria saber do médico, porque eu estou tendo muita crise de dores, todas as partes do meu corpo. E agora, quando eu estou com muita dor, ataca até meu intestino. É horrível, horrível, horrível. Insônia, estou tendo muita insônia também. E agora, nessa época, a gente não está podendo procurar um médico nem nada. É horrível.
Tá aí, o que o senhor diz para ela, doutor André?
Na realidade, ela falou aí, insônia e as alterações intestinais, né?
Isso,
insônia
tá com
muita é muito
dor.
Comum ocorrer, ou sono em que a pessoa acorda várias vezes à noite e não consegue dormir. Isso é essencial tratar a parte da insônia. Por quê? O sono é como se fosse a nossa bateria. A gente precisa recarregar as nossas energias. Uma noite mal dormida faz com que no outro dia a gente esteja péssimo, acabado. Eu mesmo, se eu não dormir no dia direito, no outro dia eu estou quebrado. Imagina uma pessoa que todos os dias, rotineiramente, não consegue dormir ou dorme muito mal, né? Ele não chega na fase do sono. Então, primeiramente, ele tem que tratar essa insônia, ela tem que tratar de maneira adequada, de forma que ela consiga dormir em mínimo 5 a 8 horas por dia, chegando ao sono REM. Se ela conseguindo isso, ela vai recarregar a pilha dela, as energias, de forma que ela vai conseguir, o organismo dela vai funcionar melhor. E a outra coisa que ela falou aí, além do sono, é a questão do intestino, né?
Isso.
Então é muito comum o fibromiálgico ter alterações intestinais como constipação ou diarreia. Principalmente quando essa paciente está muito ansiosa ou muito irritada, ou ela está na fase de crise com muita dor. Então ela pode ter também esses sintomas e isso pode ser tratado quando a gente trata a questão do sistema nervoso na fibromialgia. A gente trata junto isso. E, inclusive, a alimentação. Então, existem vários tipos de alimentos que podem liberar mais serotonina, né? Porque são alimentos ricos em aminoácidos triptófano, e que pode liberar mais serotonina lá na glândula pineal, de forma que ela melhore essa questão dos sintomas da fibromialgia e também essa questão do intestino. Se ela for intestino preso, ela consegue liberar melhor. Se ela tiver intestino solto, ela consegue regular isso, né?
Okay.
Então, como ela falou, é difícil não, é tratar, mas não é impossível. Agora, a gente precisa ter um acompanhamento disciplinar, né? E ela não pode deixar nunca de tratar. Agora, a notícia boa que eu dou é que, ao longo do tempo, a doença não é progressiva. Ela é uma doença que tende a diminuir ao longo da idade, entendeu? Desde que a pessoa trate, né? Desde que a pessoa acompanhe e entenda, por isso que tem um grupo... Teve um grupo criado de forma espontânea dos pacientes, criaram um grupo de WhatsApp para informar melhor os pacientes que não conhecem a doença. E aí esse grupo ajuda muito, porque, ao contrário do que muitos pensam, essa é uma doença que precisa o paciente saber, entender como ela funciona. Muitas vezes o paciente entende mais do que muitos profissionais de saúde. Por quê? Ele procura estudar, ele se identifica com a doença, entendeu? Aquelas dores de cabeça muito fortes, que tem quase que todo dia, aquela insônia, dores no corpo, no braço, nas pernas, no estômago. Outra coisa que pode ocorrer, aquela falta de memória. Muitas mulheres têm falta de memória. Elas começam a esquecer ligar para alguém que esquece o nome, abre a geladeira e não sabe o que ia fazer lá, o que ia pegar, e pega as coisas nos locais, tipo chaves. Então, essa alteração cognitiva é muito comum na fibromialgia, porque o sistema nervoso central fica atrapalhado. Então, quando ele fica atrapalhado, e ao mesmo tempo ele está com insônia, dor, e toda essa questão da depressão também, então isso provoca todos esses conjuntos de sintomas, que precisa ser tratado não só com o médico, mas com outros profissionais de saúde também.
Certo. Vamos para mais uma pergunta aqui, doutor.
Olá, boa tarde. Aqui é José Fernando Cito Martinha. Quero oferecer uma música.
Não, aqui está querendo oferecer música, né? Agora não é o momento. Vamos aqui para mais uma participação.
Boa tarde, André Luiz. Aqui é Aparecida Ramos, da Rua João Rodrigo, PPP. Passo o programa da tarde para minha mãe, se pedita no circo.
Não, aqui também não é. A gente está falando sobre fibromialgia. Vai a pergunta aqui, deixa eu ver qual é o nome, da Cidinha Mendes, doutor. Ela quer saber o seguinte. Boa tarde, eu faço tratamento com uma pulmonologista e toda vacina antialérgica. Iniciei a fase com as vacinas para alimentos no tratamento e passei a sentir muita dor no quadril e lombar logo no início dessa fase. Tem alguma interferência da vacina com as articulações, por ser vacina, aí fala alimenta? Eu acho que ela está querendo saber se, pelo fato dela, ela é alérgica, passou a ser atendida por um pulmonologista, começou a tomar uma vacina, doutor. E ela quer saber se tem relação, né? Ela passou a sentir dores no quadril e lombar logo que começou esse tratamento. Ela está querendo saber se existe alguma associação entre a vacina e essas dores, ou se isso pode ter causado a fibromialgia.
Entre a vacina e as dores do quadril, eu desconheço qualquer relação para aumentar, para causar essa dor, né? Mas, assim, existem resfriados, problemas gripes, resfriados ou infecções que podem desencadear por inflamações no quadril, que a gente chama de sinovite transitória do quadril. Essa sinovite, que é a inflamação da bucha do quadril, né, da sinovia do quadril, ela pode ser causada por vírus. Né? Na verdade, você tem uma gripe e logo em seguida pode ter dor no quadril. Mas é como diz, é transitória. Sinovite transitória, ela é temporária, passa. Se os sintomas dela persistirem, por exemplo, ela disse que ela é alérgica, então ela pode ser mais suscetível a gripes, resfriados e tal. Então, ela tem sintomas que estão persistindo, ela precisa procurar um ortopedista para que possa investigar melhor, entendeu, os sintomas. Porque existem várias doenças, por exemplo, a coxoartrose, a bursite do quadril, a bursite trocantérica, subglútea, e várias outras afecções, a displasia. Então, isso aí a gente realmente precisa de investigar melhor. Caso persista os sintomas. E se os sintomas pararem com o inflamatório ou analgésico, ela não precisa se preocupar muito, não.
Ok. Mais uma participação aqui, doutor. Deixa eu ver o nome da amiga. É a Vilma. Vamos ouvir.
Boa tarde, André Luiz. Aqui é Vilma, de Ibitiranga. Mas, no momento, eu estou em Salgueiro, desde o dia 17 de março, cuidando de uma irmã doente. Ultimamente, André Luiz, eu tenho um reumatismo muito forte, já tomo remédio. Eu estou com muita dor no peito do pé, por cima do pé. Inclusive, está subindo um osso que está subindo em cima dos dois pés, tá? Aquele carocinho. E essa semana está me incomodando demais, demais, demais. Sinto muita dor debaixo dos pés. E mais no tornozelo do pé. E de ontem para cá eu estou muito atacada com essa dor em cima do pé. Dos dedos, dos pés até essa junta do pé. Eu queria saber aí o que ele me diria, por favor. Eu estou em Salgueiro, mas estou ouvindo a Pajéu sempre, sempre.
Doutor André, o que o senhor pode falar para nossa amiga?
Essa dor específica embaixo do pé ou em cima do pé, ela não costuma ter relação com a fibromialgia. A fibromialgia a dor ela é muito mais difusa no corpo, especialmente nos músculos. Às vezes o paciente confunde uma dor na articulação, mas a dor, no final das contas, é muscular. Relacionada a essa dor no pé, ela é mais parecida com a dor da fascite plantar, que é a inflamação da fáscia plantar do pé, que ocorre devido ao encurtamento desse tendão. Na verdade, não é um tendão, é uma fáscia que ela encurta, né, para a pessoa, às vezes, estar sedentária, e aí ele acaba encurtando, né? E quando você acorda de manhã, pode estar pisando nos pregos ou nos espinhos, que chama fascite plantar. E em cima do pé, que ela falou que tinha um caroço, muitas vezes esse caroço que cria aí é o que a gente chama de cisto sinovial. Esse cisto sinovial ele pode ser talo navicular, por exemplo, é um dos mais comuns, ou talo tibial. E na maioria das vezes, o tratamento com medicamentos se resolve esse problema, tá certo? Mas com relação à fibromialgia, não tem, possivelmente não tem relação, só se for essa dor. Mas, se tiver outras dores relacionadas, assim, ela pode ter também outros sintomas relacionados à fibromialgia.
Ok. Doutor, a pergunta de uma amiga aqui, a Maria Luciene, o senhor já respondeu, mas eu acho que ela não ouviu. Boa tarde, tenho fibromialgia, por duas vezes já me deu um branco, sem saber em que lugar estava e por onde voltar. Ela está querendo saber se tem a ver com a fibromialgia ou se eu disse que sim, não é isso? Alguns esquecimentos.
Exatamente, tem tudo a ver. Às vezes tem essa amnésia ou até uma desorientação geométrica e espacial. Então, ela está no local, de repente, ela perde assim, a noção de onde está e o que está fazendo. Então, isso pode ocorrer em uma crise, por exemplo, não é a fibromialgia específica, mas é como eu falei, a fibromialgia ela pode estar associada a doenças psiquiátricas ou psicológicas. Por exemplo, a depressão, o transtorno do pânico, que pode ser associado ao transtorno do pânico. Aí, relacionado ao transtorno do pânico ou da ansiedade generalizada, por exemplo, aí, numa crise dessa de pânico, numa crise de ansiedade generalizada, ela pode ter esses problemas. Entendeu? Essa sensação aí de perda de noção. E aí, como isso junto com a fibromialgia, que é as dores, ela acha que era a fibromialgia. Mas não é específico da fibromialgia, isso aí. O que é específico da fibromialgia é essa questão da memória curta, de você ficar esquecendo as coisas nos locais, não se lembrando onde colocou, de você abrir a geladeira e não foi lá fazer alguma atividade, esqueceu o que era, liga para alguém, esqueceu o que dizer, ou esquece o nome de alguém. Então, isso aí ela é mais comum encontrar na fibromialgia, tá certo?
Ok. Vamos para mais uma pergunta, doutor André.
Boa tarde, André Luiz. Eu queria saber aí do médico. Pô, eu sinto muita dor nos braços. É muita dor, os braços parecem que tá sem força. Muita dor das pontas dos dedos subindo para os ombros. E eu queria saber dele que é que, por que tanta dor?
Doutor André, pode responder.
Exato. As dores dos braços, os membros superiores, eles têm várias causas. Né? A fibromialgia também dá dor no braço, mas é uma dor mais muscular, não é na articulação, é mais muscular. Se ela tem dor na mão, que sobe até os ombros, pode ter fibromialgia, mas é como eu falei, a gente tem que investigar e ver se tem doenças associadas ou, às vezes, até outras doenças. Por exemplo, a gente pode ter a tendinopatia do tendão do músculo supraespinhal do ombro, ou a bursite do ombro também, que pode provocar essas dores no ombro, e muitas vezes essa dor do ombro irradia até a mão. Outras coisas que podem causar essa dormência ou dor na mão é a compressão de um nervo que fica no meio da mão, chamado nervo meridiano. E aí o pessoal chama de túnel do carpo, doença do túnel, síndrome do túnel do carpo, ou a neuralgia do nervo meridiano. Então, também pode causar dor. Então, tem várias doenças. Artrite reumatoide causa essas dores nas articulações. Entendeu? As artrites ou epicondilites do cotovelo. Entendeu? Então, essas juntas da mão, do cotovelo e do ombro não costumam estar associadas à fibromialgia, a não ser que seja muscular. O que é que a gente tem na fibromialgia? Dores, a palpação, isso que a gente chama de tender points. Que é quando a gente aperta aquela região, que chama ponto-chave, e aquela região dói bastante. Na hora que eu examino a paciente, eu aperto aquela região, por exemplo, os ombros, eu aperto naquela região do ombro, tender point, e ela sente muita dor na hora que eu estou apertando. Eu aperto o braço dela e ela sente dor. Aperto o cotovelo e ela sente dor, o antebraço e a mão. Então, geralmente, essa dor que está do braço inteiro, aí pode estar relacionada com a fibromialgia. Senão, a gente tem que investigar outras doenças.
Certo. Doutor, existe algum estudo que fale sobre por que a mulher é mais acometida pela fibromialgia?
A realidade é como uma doença, até agora a gente não tem causa definida, a maioria dos estudos não consegue apontar por que a mulher ela sofre mais do que o homem com relacionado a isso. Ainda não tem uma causa específica. Só o que se sabe é que nas mulheres, muitas vezes, existe uma deficiência de liberação do hormônio serotonina, na hormônio pineal e endorfinas. Né? E essa deficiência de liberação faz com que esses hormônios, que são os hormônios que causam aquela alegria, aquela tranquilidade às pessoas, né, alegria de viver, isso provoca um descontrole do sistema nervoso, e esse descontrole do sistema nervoso faz com que essa mulher comece a interpretar a dor de uma maneira exagerada. Então, a mulher ela começa a sentir muita dor, né, de maneira exagerada, desproporcional a uma pancada, por exemplo, desproporcional a um abraço. Então, o namorado, o marido vai tocar, vai abraçar e ela sente muita dor. Mas, assim, até agora não tem estudo que defina por que a mulher tem mais fibromialgia do que o homem. Isso é um achado que ainda tem muito a se estudar ainda.
Ok. Uma amiga aqui. Boa tarde, eu sinto muita tontura, lapso de memória, tenho muito esquecimento, muitas dores. Faço tratamento de fibromialgia há mais de 3 anos com reumatologista, psicóloga e também psiquiatra. E ela está falando que só sabe o que é essa doença quem sente. Ela disse que sente muitas dores nos pés, na verdade no corpo todo, ela disse aqui. Realmente é uma situação bem complicada, né, doutor André?
É, complicado. Os pacientes costumam dizer que, doutor, só não dói meu cabelo porque no cabelo não tem osso, nem músculo, mas o restante do corpo dói tudo. A minha cabeça dói toda, meu pescoço dói tudo, meus ombros e meus braços, todo o corpo dói. Então, realmente é complicado, mas assim, ela trata 6 anos, se ela consegue fazer o acompanhamento de forma correta, ela consegue entrar em períodos de remissão, em períodos que ela não vai sentir sintomas. Ou então, ela sente aqueles sintomas, mas são sintomas controlados, de forma que ela consiga fazer as atividades diárias, né, as atividades da vida diária, e consiga também trabalhar. Porque é muito difícil. Como é que a pessoa vive com dor de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Não consegue nem dormir tarde de dor. Então, realmente, essa dor ela tem que sumir ou amenizar de uma forma que a pessoa consiga viver. Tem que sumir a qualidade de vida da mulher, principalmente da mulher, a saúde da mulher que está em jogo, né? Então, acaba essa dor prejudicando a vida da pessoa. A pessoa entra em uma depressão, começa a aparecer outras doenças, como obesidade e diabetes, e aí a pessoa acaba não vivendo bem, né? Então, ela está tratando aí há 6 anos, mas muito provavelmente não desista, minha filha, não desista de tratar, entendeu? Procure sempre acompanhar. Eu costumo dizer que quem tem fibromialgia tem que estar em ao médico, para ele orientar, não é nem para passar remédio, é para ele orientar pelo menos a cada 6 meses e seguir as orientações que ele faz. O exercício físico, né, assistido por um profissional como fisioterapeuta ou educador físico, fazer a terapia cognitivo comportamental com o psicólogo e tomar as medicações, né, que porventura precisem ser tomadas. Muitas vezes tem pacientes que não precisam mais tomar medicação, que ela consegue controlar com outras maneiras, com exercício, indo à igreja. Aí, no caso aí, muitas vezes a igreja é um fator fundamental, porque graças até a Deus mesmo, o último congresso, pela primeira vez, o último congresso brasileiro de reumatologia abriu espaço para o tratamento espiritual, para a pessoa tratar de uma forma religiosa isso aí. Que eu acredito que seja uma doença que atinge o físico, atinge o psicológico, o psiquiatra e o espiritual também. Então, às vezes um padre, sem querer, ele está tratando aquilo ali. Uma pessoa que está ansiosa, ele vai lá dar um conforto, está com muita dor, ele vai lá conversa, e aí a pessoa se sente um pouco melhor, libera aquela serotonina naquela pessoa, a pessoa fica mais alegre e sai da crise. Então, não é só tomar medicamentos. Muitos pacientes pensam que tomou a medicação é o que vai fazer com que ela fique boa, mas não é, entendeu? Não é. Isso é um dos pilares para tratar a fibromialgia. E outra coisa também, é importante diferenciar a fibromialgia de outras doenças. Existe a síndrome da fadiga crônica e existe aquela síndrome de burnout, né? Que é aquela síndrome do trabalho, que a pessoa está lá recebendo um bullying no trabalho e a pessoa está ali sem conseguir nem trabalhar porque não aguenta ficar ali e tem depressão, tem tristeza. Como a fadiga crônica é uma doença que dá muito cansaço, mas não dá dor no corpo inteiro. Então isso tem que ser diferenciado e diagnosticado corretamente pelo médico, ortopedista ou reumatologista, ou um clínico que seja especialista nisso, né, no consultório médico. Existe um questionário que a gente aplica, que é do Colégio Americano de Reumatologia. Ele foi adaptado em 2016. Através desse questionário, a gente tem condição de dizer se o paciente está em crise fibromialgica ou até está o diagnóstico da fibromialgia por esse questionário. Ele ajuda muito o médico, até o médico, aquele médico que é pouco habituado com a doença. Aqueles mais habituados já têm um questionário de código salteado, então ele não usa muito, viu, filho? É bem flexível. Mas isso é importante que ela vá ao médico e seja acompanhada. Ela não precisa ir ao médico uma vez na vida só. Ela tem que ir e ser acompanhada para controlar a doença, uma vez que é uma doença que não tem um tratamento, uma cura específica, mas tem um controle.
Ok. Doutor, está chegando muita pergunta aqui. Vamos tentar responder algumas. Né? Eu tenho certeza que não vai dar para a gente responder todas, mas vamos tentar responder algumas. Bom, sou o Rivani. Boa tarde a todos vocês. Eu tenho 2 hérnias na coluna lombar, 3 nódulos na coluna, acho que é um nódulo na coluna maior que o outro, a um lado da coluna maior que o outro, tendinite crônica, medial nos braços e bico de papagaio no cotovelo. Minhas mãos às vezes ficam dormentes, já fiz fisioterapia e era pior. Tem algum tratamento para tudo isso? Já fiz vários exames para chegar a esses resultados. Está agradecendo aqui, Rivani, doutor.
André Luiz, ela tem vários sintomas, na verdade ela deu vários diagnósticos locais.
Né? Isso.
Às vezes você tem alguma doença específica que causa tudo isso. Essas protusões, que ela chama de hérnias de disco, ela falou que tem duas ou três hérnias de disco, na realidade o que ela tem são protusões discais, ou abaulamentos discais, que causam muita dor na coluna lombar e limitação para ela fazer atividade do dia a dia. Ela disse que tinha bico de papagaio. Bico de papagaio é o desgaste da vértebra, de forma que provoca a formação de osso onde não deveria ter osso, que são osteófitos. Então, é chamado de osteófitos, ou sindesmófitos. Então, isso provoca também muita dor, é o desgaste da coluna. E a outra coisa que ela falou é que ela tem um desvio, ela tem um lado maior que a outra.
Isso, tem tendinite crônica também.
E a tendinite crônica, que pode ter tendinite em qualquer articulação. E existem doenças que causam todos esses sintomas ou subdoenças, né? É, por exemplo, a artrite reumatoide ou a osteoartrite, são doenças que podem cursar com tudo isso que ela tem. E, na realidade, às vezes ela só trata o sintoma, ela não trata a causa. Se a gente conseguir tratar a causa do problema dela, e aí eu posso até falar de uma coisa a mais que está relacionada com a fibromialgia. Por exemplo, tem causas de fibromialgia, tem gente que adquiriu a fibromialgia e desencadeou por uma deficiência crônica de uma vitamina, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D causa desgaste das articulações, ela baixa, com a vitamina D está muito baixa aqui, cronicamente, pode causar esse desgaste da articulação e desencadear também a fibromialgia. Então, ela precisa ir para o médico para que ele consiga um diagnóstico sistêmico e não apenas um diagnóstico localizado, como uma tendinite, um bico de papagaio, uma artrose, de forma que se ela tiver só esses diagnósticos, ela vai acabar tratando só sintoma, ela não vai tratar causas. E aí, por isso que ela mantém-se com dor ao longo de todo esse período.
Ok. Doutor, vamos para as últimas perguntas aqui. Boa tarde, André. Sinto muita dor de cabeça. Tem dia que já acordo com dor de cabeça. O que o doutor me diz... deixa eu ver quem é que está falando, ela não colocou o nome, mas o senhor já falou que sim, né, doutor? É normal, né, doutor, a pessoa acordar, por exemplo, já acordar com dor de cabeça, ou acordar no meio da madrugada com dor de cabeça?
Isso, dor de cabeça é um sintoma frequente aos fibromialgias. Na verdade, precisa se diferenciar a dor de cabeça neurológica, aquela causada ou por um enxaqueca, ou por problemas neurológicos, que aí o neurologista pode identificar isso, ou muitas vezes a gente sabe logo de cara quando a dor de cabeça é relacionada à fibromialgia. Porque né, muitas vezes, ela quando não está em crise, ela não sente mais a dor de cabeça. E quando ela entra em crise da fibromialgia, ela tem dor de cabeça todos os dias. Ela acorda com dor de cabeça e vai dormir com dor de cabeça. Ela toma um medicamento, como uma dipirona, paracetamol, e não melhora a dor de cabeça dela. Então, e outra coisa, a dor de cabeça ela pode vir associada a tonturas, né? Ela fica tonta, né? E o mundo fica girando. Então, isso tem que ser diferenciado. Né? Tanto a gente como ortopedista, ou um reumatologista, um clínico, mas se essa dor de cabeça ela é persistente, duradoura, às vezes o neurologista também é bom ele dar uma avaliada no quadro dela. Né?
Ok. Vamos para mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se tem o nome, é a Luciene, vamos lá.
Boa tarde, Alisson, boa tarde, doutor André. Doutor André, eu tenho fibromialgia, já tem mais de 3 anos, eu faço tratamento também. E, assim, eu sinto que quando eu passo frio, as dores elas aumentam mais. Se eu passar algum nervoso, alguma ansiedade, eu tenho muita dor no estômago. Eu já cheguei a ter crises de ir para o hospital e ter que tomar morfina porque eu não estava suportando as dores, de tão intensa que são. Esqueço muito as coisas, às vezes eu compro as coisas, deixo nos lugares. Às vezes eu vou pegar uma coisa e fico tentando lembrar o que era. Às vezes eu vou chamar em casa mesmo a família e fico olhando para a pessoa e esqueço o nome dela.
Doutor André.
O sintoma, ela descreveu muitos dos sintomas da fibromialgia, né? Realmente ela tem um diagnóstico já, provavelmente definido mesmo, trata há 3 anos. E realmente ela, na crise, ela sente tudo isso, com certeza que ela sente, né? Essa dor de cabeça, essa perda de memória, essa insônia, né? Não consegue dormir. Todos esses sintomas gastrointestinais, como diarreia ou até constipação. Então, a mulher, ou tem homens também que tem essa doença, mas é mais raro. Então, tem esses sintomas. Então, ela fique tranquila que ela tem condição de tratar corretamente. Ela tem que saber primeiro, entender o que ela sente, se informar, por isso que existem os grupos de fibromialgia, do seu WhatsApp e tudo mais, para que ela possa descobrir o caminho. O que é que está faltando no meu tratamento para que eu possa melhorar? O que é que está faltando? O que é que eu não estou fazendo? Porque, como disse, é uma doença que não é o médico só que trata. O médico, ele dá as orientações e o paciente, ele tem que seguir. O problema é que apenas 30% dos pacientes conseguem seguir todas as orientações do médico quanto a isso. Então, ela precisa saber o que é que eu estou pecando, em que parte eu estou pecando. É na medicação, estou deixando de tomar? É o exercício físico assistido? Será que eu não estou fazendo? Entendeu? Ah, eu não consigo fazer exercício. Ela pode dizer isso também. Mas a gente consegue, com assistência e de forma gradual, a gente consegue fazer o exercício. Será que eu estou cheio de problema em casa, eu não estou conseguindo desabafar com alguém, eu não estou conseguindo fazer a terapia cognitiva comportamental, que não é só inerente ao psicólogo, às vezes outros profissionais podem fazer isso. Entendeu? Até um profissional de casa, até uma pessoa em casa que esteja um pouco alheia, ele pode fazer. Se for marido, lógico que eu não estou falando mal do marido, mas às vezes o marido ele não consegue entender, então tem que ser uma pessoa de fora para poder tratar essa parte cognitiva. E esse aspecto também espiritual, né? Ela procurar a igreja muitas vezes, né? O padre ou o pastor, se ela for evangélica, né? E isso também pode ajudar no tratamento. Então, não é tratamento de uma medicação, única medicação, única conduta. Ela tem que controlar, e se ela realmente tiver a disciplina de ir ao médico para rotineiramente, a cada 6 meses, para poder fazer esse acompanhamento, eu tenho certeza que ela vai ter muito mais períodos de forma assintomática ou oligossintomática do que cheio de dor. Entendeu? Ela vai ter período que ela vai estar boazinha. Ela diz, doutor, eu já acordei boa. Às vezes acorde comigo. Doutor, tem dia que eu acordo boazinha. Não tem, acho que eu não estou sentindo nada. Mas tem dia que eu estou mal. E se eu escutar um problema, ou assistir a televisão e ver um problema sério, e ficar nervosa, aí é assim que começa. Então, é isso, né? Não tem a receita de bolo para tratar essa doença. Mas é importante saber que existe um tratamento, um controle. Uhum. E ao longo da vida, ela tratando, ela vai ter uma boa qualidade de vida.
Ok. Doutora Marivalda está falando aqui, ó. Boa tarde. Tenho bursite, tenho cisto... acho que é no dorso, medindo 0,6 centímetros. Ela está querendo saber se esse tipo de cisto opera e está dizendo que sente muitas dores e dormência nos dedos.
São sintomas ortopédicos. Agora você tem que entender que essa dormência dos dedos ou dos pés ou das mãos, você tem que, por isso que às vezes eu até peço exames laboratoriais, né? Por conta disso, pode estar relacionado a outras doenças, por exemplo, como a diabetes. Inclusive, a diabetes, existem estudos que a diabetes está relacionada, tem relação com a fibromialgia. Tem gente que tem diabetes e fica mais propensa a ter fibromialgia. E aí começa a ter dormência nos braços e nas pernas, né? E aí você tem que ver, ela tem dormência, dores, ela diz que tinha cistos, né? Esses cistos estão causados por algumas inflamações. Se realmente for cisto, é uma doença inflamatória. Já a fibromialgia não é uma doença inflamatória, ela não causa inflamação, ela altera a questão dos nervos, do sistema nervoso. Uhum. Então, provavelmente o diagnóstico não é bem da fibromialgia, tá certo aí? Mas aí ela precisa encaminhar, se ela está sentindo essa dor há muito tempo e não consegue melhorar, nem com analgésico nem anti-inflamatório, ela precisa procurar um ortopedista, um reumatologista, para que ela consiga ter um diagnóstico preciso e ele possa matar pela raiz, né, pela mulher, né?
Okay.
Eu com a ajuda dela, claro, né?
Certo. Okay? Temos mais, eu vou fazer só mais três perguntas que nós temos aqui para poder encerrar, doutor, e liberar o senhor também. Vamos aqui para a primeira pergunta. Irene.
Eu fiz um raio-x do braço, apresentou um cisto. E na perna, muita dor. Eu tive uma queda, um tombo de uma moto. E passei uns dias sem sentir nada. Agora renovou, tá doendo que só. Aí eu espero que seja uma coisa simples, porque dói demais o braço e a perna.
Ouviu aí, doutor?
Estou escutando aqui, o hospital aqui acabou me chamando aqui rapidinho, mas pode repetir a pergunta?
Vamos lá.
Eu fiz um raio-x do braço, apresentou um cisto. E na perna, muita dor. Eu tive uma queda, um tombo de uma moto. E passei uns dias sem sentir nada. Agora renovou, tá doendo que só. Aí eu espero que seja uma coisa simples, porque dói demais.
Deve ser por conta da queda, né, doutor?
Pode ser por conta do trauma, né? Mas aí tem que se investigar, né, qualquer tipo de sequelas ou lesões baseadas nisso, né? Com relação a isso, né?
Ok.
Mas aí, se persistirem os sintomas, ela tem que procurar realmente um ortopedista, só se persistirem.
Justamente. Vamos para mais uma.
Boa tarde, André. Queria perguntar a doutor André se quem tem uma válvula na cabeça e já tem a coluna um pouco torta pode ter fibromialgia.
Doutor André?
Ela disse que tem uma válvula na cabeça e coluna um pouco torta, né?
O Alan disse que tem uma válvula... Ele está querendo saber se quem tem válvula na cabeça e a coluna um pouco torta se pode vir a desenvolver, né, a ser acometido pela fibromialgia.
Se ele é só sexo masculino, já é um fator aí que tira muito essa possibilidade de diagnóstico. Mas com a fibromialgia, viu? Isso aí. Pode ser outras doenças degenerativas da coluna, por exemplo.
Uhum. A última pergunta, doutor, para a gente encerrar aqui, de um ouvinte, a Ana Carla. Ela está: boa tarde, André, quero fazer uma pergunta para o doutor André Peixoto. Antes de ontem e ontem, dois dias seguidos, ela teve uma dor muito forte no pé da barriga, doutor André. Ela está querendo saber o que o senhor acha que pode ser.
Muito forte, quase, faz uns quantos dias, mais ou menos.
Ela disse que sentiu ontem e anteontem. Dois dias seguidos, essa dor muito forte.
Tem várias causas, né? De dor na barriga tem várias causas. Mas, assim, como o assunto é fibromialgia, a gente sabe que pode pulsar também como um dor, com sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, diarreia, né? Ou constipação. Mas não é o principal sintoma. Se ela tem dor na barriga ou dor abdominal, ela precisa procurar primeiramente um clínico, se persistir nos sintomas, procurar um clínico que possa investigar outras causas. As diversas quantidades de problemas que cursam com dor abdominal. Então, realmente, um sintoma específico desse tipo não dá para ter uma ideia se tem relação ou não com a fibromialgia.
Ok. Bom, eu já vou pedindo desculpa aqui para os ouvintes que enviaram perguntas, mas não tem como a gente responder todas. Doutor André, para a gente finalizar a nossa entrevista, o que o senhor falaria aí para as pessoas, né, hoje, Dia Mundial da Fibromialgia, o que o senhor falaria para essas pessoas que sofrem dessa doença, desse mal, né, que tudo indica que é horrível, né? A pessoa viver com dor não deve ser fácil, né, doutor André?
O que eu, André, queria dizer é que o paciente, né, principalmente as mulheres, tem corram atrás, tratem, não desistam e procurem se informar e informar os seus familiares. Vão conseguir, com certeza, vencer essa doença. É uma doença que, apesar de não ter cura, mas a gente consegue controlar ela bem. Você vai poder viver muito bem a sua vida, viver até 100 anos ou até mais, se Deus quiser. Mas o que eu posso dizer é que a pessoa não desista de tratar. Primeiro procure um ortopedista ou reumatologista para diagnosticar, para quem não é diagnosticado ainda, não desistir. Porque é uma doença que dá para melhorar, dá para a pessoa parar de ter essas dores horríveis e melhorar essa qualidade de vida, porque ninguém merece viver sem conseguir dormir, com dores da cabeça aos pés, realmente é terrível. E eu gostaria também de aproveitar para parabenizar os enfermeiros, né?
Isso.
Os enfermeiros são, aproveitar esse espaço aqui, parabenizá-los, pois eles são, além de frente, mais até que os médicos, que está aí na linha de frente para combater o Covid-19. E muitas vezes os enfermeiros não são tão bem tratados e nem bem remunerados, né? Então, parabéns a todos os enfermeiros do Brasil e aqui da região do Pajeú.
É isso aí, doutor. E lembrando que fibromialgia não é frescura, né?
De jeito nenhum que é frescura. É uma doença real e física, atinge o nosso físico.
É isso aí. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade de falar conosco. O senhor quer dar telefone, quer falar sobre onde está atendendo?
Eu que agradeço, André Luiz, a oportunidade. Eu estou aqui atendendo no Clinical Center. Chega lá no Clinical Center, que eu não estou com o telefone aqui de call, mas eles podem procurar lá o Clinical Center no primeiro andar e se informar melhor, tá certo? É do lado, de cima do laboratório na área do carro.
Ok, doutor André, muito obrigado mais uma vez.